Quero parabenizar a igreja, o Zé Roberto, o Zé Roberto, e cada um dos membros pelo 8º aniversário do dia 13. Que bênção estar aqui com vocês hoje, e a gente já percebe, pastor, que a igreja, além de ser amorosa tal qual o seu pastor, a gente percebe a presença da Senhora de Jesus. Isso enche o nosso coração. Que Deus continue a abençoar essa preciosa igreja. Que o nome de Cristo seja honrado e exaltado sobre tudo e sobre todos aqui. Que muitas pessoas venham a conhecer o Salvador através do ministério da Igreja Presbiteriana de Moema. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, rapidamente, nós viemos aqui para pregar a palavra, mas o nosso pastor me autorizou a dar um aviso sobre a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. O senhor me deu a responsabilidade de servir a presidência humana dessa agência. O senhor é presidente aí do mesmo, na verdade. Mas nós temos muitas atividades. O programa Verdade e Vida, que vocês veem com o vizinho de vocês aqui, do Ben Fernandes, é também um dos programas realizados pela nossa agência. A nossa agência tem Bíblias à disposição da igreja, folhetos, se o pastor quiser, escritos pelo próprio Ben Fernandes. Mas um dos grandes projetos desses que a Pecon tem é o seu Congresso Nacional, realizado em Águas de Lindóia. Esse ano será nos dias 14 a 16 de junho. O tema do nosso congresso desse ano é Eu Sei Quem Sou, Minha Identidade como Discípulo de Cristo. Pregará o reverendo Fernandes Dias Lopes, o reverendo Jeremias Pereira da Silva, o pastor Paulo Júnior, que é batista, não é presbiteriano. Pregará também este que aqui nos fala. Pregarão nas oficinas Marcelo Galberto, Mauro Meister, Alberaldo Júnior, do Rio de Janeiro. Nós já temos 950 inscritos, pastor. São 1.200 vagas. É um tempo de refrigério, no Monte Real, é um bom apelo. A gente descansa e ouve pregação para o meu coração. Nosso pastor diz aí, pastor Carlos Amigo também, da nossa de irmãos, certamente será um prazer abraçá-los lá. Aí não posso poder deixar de falar o nosso pregador principal, o reverendo Alberto, brasileiro, né? Que são ovelhas dele. Essa semana eu estive lá na cidade de vocês. Quinta-feira, nós fomos para uma reunião com ele para visitá-lo, para o senhor convalescer, se conversarmos algumas coisas da PECOM. E o reverendo Fernandes pregou na igreja. Eu quero convidar a igreja a ver comigo a palavra de Deus, sem mais delongas, lá na carta, lá no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Lá no livro, eu costumo dizer, pastor, a gente coloca o celular no modo avião, porque Jesus não vai mandar mensagem no WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram. Ele vai falar na pregação. Não que nós estejamos apenas a palavra de Deus. Assim é a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me falou a verdade. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza ao filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus,
Vem os quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobrenatural numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Leiam todos comigo, irmãos, do 12 ao 14. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Olha, Deus, Pai, nós estamos aqui nessa manhã para dar toda a glória somente ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tu nos amaste antes que o mundo houvesse. Tu, ó Deus, na plenitude dos tempos, ó Deus, tu derramaste a ira que eu merecia e que cada um aqui merecia sobre o poder do Santo Deus, que é o pecado. Obrigado porque a morte não pôde deter o nosso Senhor. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele reina sobre todas as coisas e um dia virá buscá-los. Mas, Senhor, antes que o Senhor venha, nós vivemos num mundo de lutas, num mundo de batalhas, num mundo de angústias mil. E nós precisamos, Deus, da tua visitação, da tua intervenção, do poder do teu Espírito Santo agindo na nossa vida, do reavivamento que vem do alto. Quero pedir que o Senhor continue abençoando a igreja de Moema, abençoe a vida do José Roberto, o Verão Casa Henrique auxiliando, dos presbíteros, dos diáconos, de cada membro dessa igreja. Ó Deus, que aqui na igreja de Moema continue a perceber essa presença graciosa de Jesus. Que o nome de Jesus levantado bem alto atraia muitas pessoas a ti. Agora fala o nosso coração, Pai. Nós temos fome e sede do Senhor. Esse pecador nada é, que bate no peito de ser propício a mim, pecador. Escondido detrás do Senhor, pedimos que a tua glória responda.
Amém, Jesus.
Enquanto eu fiz a tua palavra. Fala os nossos corações, Senhor. Enche-nos do teu Espírito.
Amém.
Da glória ao nome de Jesus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Aceitado, irmão. Queridos irmãos e irmãs, se vocês me perguntarem qual é a maior necessidade que eu acredito que a Igreja de Cristo Jesus tem nos dias de hoje, eu lhes diria sem sombra de dúvidas que a Igreja do Senhor Jesus no nosso país precisa de uma intervenção gloriosa e sobrenatural de Deus, visitando-nos para que nós amemos mais ao Senhor, para que nós tenhamos fome da sua palavra, para que nós preguemos o Evangelho com todo o nosso ser, para que nós saiamos do nosso marasmo e do nosso, da manutenção do nosso estatuto, para mudar a história desse país para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós temos grandes expectativas com novas realidades que podem acontecer no Brasil, no Estado. Mas, amados amigos e irmãos, somente o Espírito Santo pode mudar o coração dos brasileiros. E o Brasil só vai mudar quando o coração dos brasileiros for mudado. E ele só será mudado quando eles ouvirem que Deus os amou tanto, que deu seu único filho na cruz do Calvário para pagar os pecados deles. E essa missão Deus confiou de maneira inenarrável, de maneira intransferível, de maneira impostergável, de maneira irresistível a mim e a você. Deus nos chamou para sermos instrumentos para pregar o Evangelho. Há milhões de pessoas nesse país que estão longe do Senhor. E se nós queremos, de fato, ser usados para ser um instrumento para a glória e para a honra do nome de Jesus, nós devemos clamar a Deus por um reavivamento em nossa própria vida. Um reavivamento em nosso coração, um reavivamento em nossa casa, um reavivamento em nossas igrejas, para que nós vejamos um Brasil mudado, um Brasil que sabe que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele muda a vida do pecador, que só Ele dá significado à alma, que só Ele é a maior bênção que nós podemos receber, tanto aqui na terra e com Ele estaremos na eternidade nos céus. Lá na Igreja Presbiteriana de São Paulo, pastor, esse ano, o nosso tema foi uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos orando para que o Senhor faça de nós uma igreja cheia do Espírito Santo, porque somente vazios de nós e cheios do Espírito, nós seremos uma grande bênção para transformar a cidade, o Estado, o Brasil e o mundo. Que Deus nos dê um reavivamento, que Deus também dê à vossa igreja um reavivamento, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, amados irmãos, é uma promessa de reavivamento. No ano 597, esse moço Ezequiel, com 30 anos de idade, começaria a exercer o seu ministério no templo. O sacerdote judeu começava a exercer o seu ministério aos 30 anos. Mas por causa do pecado do povo que não ouviu as exortações dos profetas, Deus manda Nabucodonosor, e Nabucodonosor sitia em Jerusalém. E na primeira deportação, ele leva consigo a elite judaica, amados amigos e irmãos. E antes de destruir Jerusalém, no ano 597, Ezequiel é levado cativo. E provavelmente muito triste, porque agora ele não vai ser mais sacerdote, ele é filho de sacerdote. Mas Deus tem um chamado especial para ele. Deus tem um chamado para ele para ser profeta. E ele vai sofrer muito, amados irmãos e irmãs. Em alguns momentos da sua profecia, Deus o manda ficar deitado no chão por vários dias. Às vezes ele tem que passar por buracos e muros. Houve um momento tão triste da sua vida que, quando a sua esposa foi morrer, o Senhor disse a ele que ele não deveria tirar o seu turbante e nem deveria chorar, porque Deus estava disciplinando a sua noiva Israel e não estava chorando por causa disso. A vida de Ezequiel foi uma vida muito sofrida. Ele é um dos maiores pregadores do Antigo Testamento. Nesse capítulo 33, o texto nos conta que o povo dizia: vamos ouvir Ezequiel pregar, porque ele prega como o músico, o poeta, que canta bem. E eles gostavam de ouvir as pregações de Ezequiel, mas eles não mudavam de vida. Nesse chamado tão difícil, Deus coloca esse moço. Mas não somente ele está sofrendo. Os judeus foram tirados de sua casa. Imagina que alguém chegue aqui com Moema, com um exército inimigo, de repente até em comum, na maioria das casas. Mate diante dos seus olhos ao fim do oceano. Leve cativo para uma terra distante, caminhando quase 1000 quilômetros a pé, a sua pessoa e pessoas próximas a você. Como o seu coração estaria? Como a sua alma estaria? Não só Ezequiel está sofrendo, ele está junto ao rio quebrado pela vida, mas todo o povo judeu que está na Babilônia está sofrendo. Está sofrendo de maneira tal que o nosso versículo 11 diz que eles falam o seguinte: Deus se esqueceu de nós. Os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Aqueles amigos e irmãos, a angústia invadiu a alma daquele povo. E agora eles já não têm esperança nenhuma. Há uma promessa de que depois de 70 anos eles voltarão do exílio. Mas eles estão tão sofridos, tão machucados. A alma deles está tão massacrada. Eles estão espiuçados, estiolados, acabados, irmão. Eles já não acreditam mais na intervenção. Mas é nesse contexto, quando a alma desse povo está no poder do Senhor, o Senhor dá a Ezequiel essa promessa, essa profecia maravilhosa, que é uma promessa de um reavivamento espiritual. É a promessa de que eles voltariam para a terra. Mas é a promessa de que, quando o povo de Deus está quebrado, humilhado, quebrantado, e reconhece que não é nada, que carece da graça de Jesus, todas as vezes que o seu povo está quebrantado com a cara no pó, Deus é tão maravilhoso que promete abrir os céus e descer. E fique sobre nós com o poder do seu Espírito Santo, nos restaurando para o cumprimento da missão, nos restaurando para sermos grande bênção em suas mãos, para a glória e honra do nome de Jesus. Ao olhar para essa profecia, amados irmãos, nessa manhã, o Senhor nos mostra como Deus restaura o seu povo. Como Deus restaura o seu povo. Eu não sei se você que está aqui precisa de restauração. Eu não sei se você enfrentou uma dificuldade familiar, uma crise no relacionamento, ou foi abandonado por alguém que você amava. Eu não sei se você foi traído por alguém nos seus negócios. Eu não sei se você enfrenta uma luta existencial nessa manhã. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem uma promessa de restauração para a sua vida nessa manhã. E ele vai nos ensinar que como Deus restaura o teu povo, que Deus visite a tua vida com restauração em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Como Deus restaura o seu povo? O texto nos diz inicialmente: como Deus restaura o seu povo, ele utiliza homens. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens. Vamos dar uma olhada no versículo de 1 a 3. Eu vou ler 1, a igreja 2, nós somos o 3. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
E eles andaram ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos.
Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos?
Respondi: Senhor Deus, tu sabes.
Quando Ezequiel, irmãos e irmãs, diz que veio sobre ele a mão do Senhor, ele está falando no momento de êxtase que o profeta tem. Então, naquele momento de êxtase e sonho, o Senhor, pelo seu Espírito, toma Ezequiel e o leva para um grande vale, um imenso vale. O vale onde aconteceu uma grande batalha e um exército foi derrotado. E então vieram os corpos, os animais que comeram as carnes daquele exército. E agora você vê um cemitério a céu aberto, com ossos sendo escurricados pela luz e o calor do sol. E o Senhor coloca Ezequiel no meio daquele vale e pergunta a ele: Filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, amado irmãos, crê no Senhor, no Todo-Poderoso Deus, responde: Senhor Deus, tu sabes. O verbo usado para saber aqui no hebraico é o mesmo verbo usado, traduzido para o Novo Testamento, para dizer que José não conheceu Maria quando Jesus não tinha nascido. Então, o verbo para saber aqui significa amar, no certo sentido. Se Deus colocasse o coração naqueles ossos, eles poderiam ser restaurados. É isso que Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes, se tu colocas o teu coração nesses ossos, e se tu resolves por amor restaurá-los, tudo é possível para o Senhor.
Amém.
Então, o Senhor diz: Então, filho do homem, prega para esses ossos. Como Deus restaura o seu povo? Deus utiliza homens e mulheres consagrados às suas mãos. Deus coloca o profeta no meio do vale que ele faz. E o manda olhar com os ossos. A cena é perfeita. Eu imagino que parece que os próprios ossos estão olhando para ele. Mas você não vê Ezequiel questionando. Você não vê Ezequiel reclamando. Você não vê Ezequiel dizendo: Deus me leva para pregar para pessoas, por que eu tenho que pregar com esses ossos? Não, Ezequiel é colocado no meio do vale e professa a sua fé no amor de Deus. E acredita que se Deus de fato quer, ele pode usar a sua vida para ser uma grande bênção na restauração daquele vale para a glória e honra do nome de Jesus.
Amém.
Deus, quando restaura o seu povo, ele usa homens e mulheres submissos, quebrantados, que confiam no seu poder, que confiam em sua graça, que confiam em sua intervenção. Queridos irmãos e irmãs, eu gosto muito da história do evangelista Dwight L. Moody. Quando eu era noivo de Cleuzinha, fui seminarista no JMC há mais de 2 décadas atrás, ela me deu um livro de presente do reverendo Boanerges Ribeiro, que é um dos melhores livros dele. E o nome do livro era Seara em Fogo, a biografia de Dwight L. Moody. Em determinado momento, reverendo, o texto conta que Moody foi a Londres, a maior igreja evangélica do mundo, ouvir Charles Haddon Spurgeon pregar. Aquela igreja batista da rua Novo Parque tinha 10 mil membros. E Moody sentou-se na galeria do tabernáculo metropolitano de Londres. Ouvindo Spurgeon pregar, eles dois tinham a mesma idade. Mas Moody era um homem da roça, era um homem letrado, era um homem que foi para Boston, depois foi para Chicago. Ele não era tão eloquente assim, não era intelectual. O seu inglês era sofrível aos ouvidos daqueles que escutavam. Mas ele disse a Deus: Deus, o Senhor usa isso tudo, não é a minha parte. O Senhor também pode usar. Usa-me, Deus, do jeito que o Senhor usa esse homem, me usa. Na sexta-feira ele estava lá no Hyde Park, entregava um homem chamado Henry Valley. E Henry Valley, então, queridos irmãos e irmãs, com sua mensagem dizia assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue de suas mãos. E ele repetiu: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem entregue de suas mãos. E outra vez ele disse: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue de suas mãos. Pude bater no peito e disse: Deus, eu sou esse homem. E ele voltou para a América, irmãos. E ele pregou o Evangelho. E alguns dos profetas dizem:
mais de 1 milhão de pessoas em alguns anos, através do ministério. Onde um homem entrava, começou um grande instituto bíblico que dura até hoje na cidade de Chicago, o famosíssimo Instituto Bíblico Mútuo, que tem chamado Sérgio do Brasil, inclusive na nossa comunicação. Onde foi um dos líderes da Associação de Santos, onde foi um dos líderes dos Estados Unidos do movimento da escola dominical, onde, amados irmãos, começou a Igreja Bíblica de Mútuo. Eu fui a Chicago, passei na rua dessa igreja, e estava lá essa terra desse governo, pregando o Evangelho de Jesus até de luz. Porque aquele homem se dispôs nas mãos de Deus. Hoje eu quero perguntar para você, irmão, o poema está aqui. O que Deus pode fazer através de um homem, através de uma mulher, totalmente entregue. São Paulo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em suas mãos. O Brasil e o mundo estão perdendo. O que Deus pode fazer em e através de homens e mulheres totalmente entregues em suas mãos. Qual será a sua resposta?
Eu quero ser um deles. Eu quero ser um instrumento de instalação de casa. Eu quero ser um instrumento de instalação de igreja. Eu quero ser um instrumento de instalação de cidade. Eu quero ser um instrumento de mudança na vida de todo mundo. Amém. Deus te use. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Nós nos perguntamos.
Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza o nome. Jesus Cristo, ele utiliza a palavra.
Como Deus restaura o seu povo, ele utiliza homens, mas ele também utiliza a palavra. O nosso texto nos diz, amados irmãos, que Deus manda Ezequiel pregar para os outros. E Ezequiel não questiona. Deus manda ele pregar a seguinte mensagem: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o espírito em vós, vivereis. Farei crescer carne sobre vós, farei crescer tendões sobre vós, farei crescer pele sobre vós, porei em vós o meu espírito e sereis um exército sobre nós, numeroso. Ezequiel diz: profetizei enquanto o povo ainda ordenava. E ele diz que enquanto ele profetiza, irmãos, nem Spielberg teve ideia de pintar essa cena de meio da mente de Deus. A Bíblia diz, pastor, que os ossos começam a se mexer. Imagina, irmãos, braço até braço, mãos, dedos vão se juntando, esqueletos vão se formando depois daquela pregação. E de repente, então, começam a crescer os tendões e as carnes e as pernas. E de repente, você começa a ver a ressurreição que acontece na vida de pessoas quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Para o povo, diz o Senhor, conforme a vontade do Senhor, a palavra começa a trazer restauração e ressurreição naquele barco. Ele prega os corpos, ainda estão no chão. Mas o texto tem o objetivo de nos mostrar, amados irmãos e irmãs, que Deus restaura o seu povo por meio da pregação da sua palavra.
Amém.
O dia que você chega desanimado, cansado, com as coisas em mim, de repente o pastor Zé Roberto está para aqui, o pastor Zé Roberto está amoroso, fala do amor de Jesus para o seu coração, e aí você fala para ele, para o pastor, não se sabe. O Espírito Santo.
Amém.
E fala na sua
palavra. Amém.
Romanos 10, 17 diz: a fé é uma pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou, meu querido irmão, quando acontece o pagamento, põe um corpo para o repetir.
Amém.
Põe um corpo para o repetir. Põe uma minha hora para estar na presença de Jesus. Eu tive a oportunidade de visitar Seul no ano de 2015, irmãos. Eu fiquei impressionado. Nós estávamos lá no bairro de Seul, Seul de um bairro nobre de Seul. Nós estávamos hospedados no hotel, levantando às 5 horas para tomar café da manhã na sala de hotel. A gente saiu na esquina e desceu o metrô. O pessoal, vamos caminhar um pouquinho, falaram nada com a gente. De repente, pastor, a gente viu um lance que estava no metrô, outro lance que de repente. O lance estava dentro da igreja presbiteriana Sarai. Uma igreja que teve mais de 100 mil anos. ela tem alguns salões gigantescos e na igreja cabe 16 mil pessoas por mim, e ela tem 4 mil pessoas na sede no domingo. E a gente fica impressionado quando a gente chega na igreja. O salão principal é esse: lotado de pessoas, logo cedo, para ouvir a pregação da palavra, para contar a Deus uma ação. Aquele povo é uma grande bênção nas mãos de Jesus. Eu fiquei impressionado, pastor. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal da Coreia, quem estava nos levando para lá, para contratar, aí o pastor está vendo esse conselho de igreja e abre o domingo. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Certo. Coração contratado. Irmãos, Deus é o mesmo Deus que está lá e o mesmo Deus está lá.
Amém.
A mesma palavra que está lá é a mesma palavra que a gente está
lá. Amém.
Nós temos então que nos levantar, clamar a Deus e abrir a palavra, para que nós vejamos transformação em nosso
tempo.
A palavra de Deus restaura a sua vida. A palavra de Deus restaura a sua casa. Eu tenho um amigo que mora no Nordeste, ele foi pastor, hoje ele planta na igreja do interior, mas há mais de 30 anos atrás ele viveu uma grande crise na sua família, ele contou isso. Então, naquela crise familiar, ele disse que decidiu separar-se da sua esposa, porque ele era um obreiro e eles moravam numa casa pastoral, estavam discutindo muito, e ele disse a ela, acabou. E quando ele então subiu ao seu gabinete pastoral, naquela época que a jovem não sabe nem o que é fita cassete, não é verdade? Ele viu uma fita cassete lá e colocou no seu gravadorzinho. Começou a ouvir. E de repente ele viu um pregador pregando a palavra de Ezequiel 37. E ele disse, se a sua vida é como ossos de ossos, se o seu casamento é como um vale de ossos secos, se a sua vida são como ossos esturricados, se você perdeu a esperança de viver, se você está acabado, se você acha que não há mais possibilidades, hoje o Senhor diz por meio da sua palavra, que ele é Deus Todo-Poderoso que restaura o seu coração, ele restaura a sua família, ele restaura os seus relacionamentos, ele restaura a sua vida. Arrependa-se do seu pecado, creia na palavra do Senhor. Ele deu Cristo na cruz por você, não há impossíveis para Deus. Creia no Senhor Jesus. E ele vai restaurar a sua vida em nome de Jesus. E aquele homem que escolheu aquele sermão estava com o joelho chorando, irmãos. Desceu a sua sala, pediu perdão à sua esposa, aos seus filhos. E graças a Deus, ele já tem mais de 40 anos de casados. Porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar. Se você sente o seu filho meio frio, meio frio, seu filho meio gelado, o coração dele meio triste, meio complicado, comece a ler a Bíblia dentro de casa. Comece a colocar cânticos que edificam o espírito dentro do lar. Tenha um culto familiar dentro do seu lar. Ore com a sua esposa, leia a Bíblia em casa, e você vai ver o Espírito Santo de Deus transformando o seu coração, abençoando a sua família, cuidando da sua vida, transformando a sua casa pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho de Jesus. Que Deus te visite com restauração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Quando Deus restaura o seu corpo, ele utiliza a sua palavra. Quando você se comprometa a ler mais a sua vida, a ter um momento devocional com o seu corpo todos os dias, a não perder uma pregação do seu querido pastor, a estar no grupo familiar da igreja, se possível, caso houver, ou em qualquer evento em que a palavra seja ensinada, na escola dominical, para que você seja restaurado, cresça e seja alimentado para a glória e honra do nome de Jesus. Irmão, a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir essa frase comigo para ficar guardada no seu coração? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Então, veja a sua vida, analise a sua vida, pregue a sua vida, viva a mensagem da sua vida. Você vai ser um instrumento de restauração em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Você quer restauração da sua vida? Como Deus está na sua vida? Ele utiliza a voz, ele utiliza a palavra, mas ele utiliza o Espírito. Como Deus restaura o seu povo, ele utiliza homens, ele utiliza a palavra, ele utiliza o Espírito. Lá estão ainda aqueles ossos amados, irmãos. Então o Senhor, no versículo 9, diz a Ezequiel:
Ezequiel, diga ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Veja a mensagem de Deus: o Espírito de Deus vem dos quatro cantos da terra. O que significa isso? Que o Espírito de Deus é um Espírito onipresente. E ele está em todos os lugares e pode se manifestar com poder quando quiser. E ele clama a Ezequiel: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E quando Ezequiel ora e clama a intervenção do Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos diz, amados irmãos, que o Espírito vem sobre aqueles mortos. E eles então se levantam e se colocam de pé. E agora você vê um exército poderoso, grande, em extremo, amados amigos e irmãos. Oh, Deus, quando restaura o seu povo, ele utiliza o seu Espírito. E ele utiliza de maneira soberana. Então ele diz a Ezequiel, irmãos, dos versículos 12 a 14, o seguinte: diga a esse povo que eles estão dizendo, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Mas ele diz o seguinte: eis que eu abro a vossa sepultura e tiro vocês da sepultura e levo vocês para a terra, estabeleço vocês lá. Eu digo isso e eu faço. E ele repete: diga a esse povo que eu abrirei a vossa sepultura, vos tirarei dela, vos levarei para a vossa terra, vos estabelecereis lá, e sabereis que eu sou o Senhor. O que eu disse, isso eu fiz.
Glória a Deus.
Se você lê o versículo 12, é para Deus, você encontra 11 verbos na primeira pessoa do Senhor. Deus dizendo: eu uso o profeta, eu uso a palavra, eu uso o Espírito. Deus diz: eu tenho todo o poder para restaurar a sua
vida. Amém.
Isso. Soberanamente, Senhor, o Espírito Santo pode soprar sobre nós e nos encher de poder e fazer de nós uma grande bênção em sua vida. Nós precisamos, irmãos, orar por intervenção do Espírito Santo. Pastor, um dos pregamentos que eu mais gosto dele é David Martin Lloyd Jones. David Martin Lloyd Jones, irmãos, foi um moço que era um prodígio no Hospital de São Bartolomeu em Londres. Auxiliar de Lord Morden, o médico do rei da Ilha da Inglaterra, com 28 anos de idade, Lloyd Jones era um grande cirurgião inglês. E ele sentiu um chamado de Deus para deixar a medicina e se tornar um pregador da palavra. Foi uma grande comoção em Londres. Como um médico tão capaz, um dos melhores cirurgiões de Londres, amado Deus, deixa a medicina para se entregar ao trabalho louco da pregação da palavra. Se não bastasse tudo isso, Lloyd Jones, com sua esposa também, doutora Bita Lloyd Jones, deixam Londres e vão para o sul do país de Gales, a uma cidade que você talvez nunca foi, chamada Aberavon. Um lugar pobre, amados irmãos, de gente muito humilde, onde a igreja nem podia pagar o salário dele. E a igreja estava destruída e acabada. Mas Lloyd Jones realiza, amados irmãos, um ministério muito abençoado de 10 anos ali. De repente, Deus enche a igreja, e a igreja que não tinha condição de sustentá-lo começou a ser uma igreja missionária que transformou a região. E, amados irmãos e irmãs, se diz que quando Lloyd Jones pregava, você percebia o senso do grande poder e da presença de Deus enquanto aquele homem pregava a palavra de Deus. James Parker, no prefácio do livro Avivamento, disse que ele nunca tinha ouvido que era a verdadeira pregação até ouvir David Martin Lloyd Jones pregar. Ele começava muito tranquilo, mas de repente ele ficava mais firme e você percebia a visitação de Deus no meio da pregação. Certa feita, enquanto ele ainda era pastor do sul do país de Gales, ele conta em determinado livro que os crentes da igreja iam na rua, no interior, cantando, felizes da vida, cantando os hinos por tempo oculto. Passaram na porta da casa de uma mulher que era uma médium espírita, e aquela mulher ficou perplexa ao ver a alegria dos crentes. Ela disse: por que eles são tão felizes? Vou atrás deles para saber o que. E ela entrou no culto, e ao entrar no culto, ela ouviu a Deus pregar, e a presença do Senhor Jesus estava no lugar com ele, o seu espírito. E Deus pregou que o Deus era santo, o homem pecador, mas que Cristo Jesus, na sua obra, seria salvo, perdoado, reconciliado com Deus. E aquela mulher foi convertida e creu em Jesus. Quando ela saiu lá fora, ela disse ao pastor: pastor, eu sou uma mulher acostumada com o mundo espiritual. E quando eu entrei nessa igreja, eu quero dizer para o Senhor que eu percebi a presença
o espírito mais poderoso que existe. Mas eu quero dizer a você, ele não só é poderoso, ele é o espírito mais amável, mais existe nesse mundo. Os espíritos com os quais eu tinha contato são tiranos, são opressores, são maus. Mas o espírito que está nesse lugar é bondoso, é pacífico, é amoroso, é o Espírito Santo.
Aleluia.
Aquela mulher que Jesus abandonou a sua prática errada de espiritualidade, pela sua vida mudada, e lhe deu confiabilidade de Deus até o fim dos seus dias. Quero dizer a você, irmão, que quando o Espírito Santo de Deus age, não há pecador tão perdido que Jesus não possa achar. Não há pecador tão sujo que Jesus não possa lavar. Não há pecador tão inveterado que o Senhor não possa transformá-lo. Não existe pecador tão preciso que Jesus não possa libertar. Se nós queremos, irmãos, ser perdidos em restauração, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, dizer ao Senhor que queremos realizar a sua vontade em nossa vida. Temos um sério compromisso de estudarmos e sermos cheios da sua palavra. E clamar a Ele que nos encha com o poder do seu Espírito Santo. Ele nos deu porque Cristo Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou. E com base nisso, então, você pode abrir seus lábios e pregar o Evangelho, na certeza de que todo aquele que o Senhor quiser converter, Deus salvará. Eu termino essa mensagem contando a vocês a história do ex-colega meu do seminário, que é pastor do interior do Brasil. E aquele moço, filho de um presbítero no interior do sul do Brasil, se desviou da igreja. Caiu nas drogas. Ficou 5 anos nas drogas. Mas ele disse que sempre impressionava que quando ele chegava de madrugada em casa, sua mãe estava de joelhos ou no sofá, pastor, ou na cama. E ele disse que um dia, já tão desiludido com a drogadição que não preenchia o vazio da sua alma, ele chegou em casa às 5 da manhã, viu sua mãezinha franzina de joelhos na cama dele, chorando, dizendo: Deus, salva meu filho. Deus, salva meu filho, eu não tive filho para a perdição. Deus, tu deste Cristo Jesus na cruz para me salvar. Deus, o Senhor disse que abençoaria meus filhos. Deus, salva meu filho, em nome de Jesus. E ele disse que eu não me salvo. O Espírito do Senhor tomou o seu coração e disse: Deus, eu não me preço. Me perdoa porque eu estou longe de ti. Eu tenho estragado a minha vida. Tenho minha mãe sofrer, meu pai também. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados. Creio em Jesus. Me entrego todo o mundo. Jesus salvou a Deus. Jesus o lavou. Jesus o mandou para o seminário. E hoje ele é um abençoado pastor presbítero. Há mais de 20 anos. Sabe por quê? Porque Deus resolve restaurar o seu povo. Eu quero orar com você. O Senhor vai pensar nisso. Eu quero. Eu preciso de salvação. Eu preciso de intervenção sobrenatural. Eu quero ser um instrumento nas minhas vidas. Eu preciso levar a sério a minha intervenção. Eu preciso me comprometer com a minha intervenção. Eu quero ser uma grande coisa nas minhas vidas. Eu quero experimentar com a minha. Posso orar com todos? Se você ouviu essa mensagem, diz: eu quero dar uma vida. Eu quero ser usado. Eu preciso ser transformado. Eu quero vencer as minhas práticas. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero você. A vida está cheia de Deus. Venha logo, que a gente ainda tem escola de matar. E Jesus não precisa nem de mim, nem de você. Sobre o nosso presente. Se quiser ver o que está em frente. Para tocar o vosso espírito aqui. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Desenvolver a vida real. Você está sentindo o amor esfriado dentro de casa. Você não restaura o casamento. Você está sentindo os filhos distantes. Senhor, por favor, me dá o coração, meu filho. Senhor, dá-nos dias melhores, dá-nos tempo de graça e intervenção na tua presença. Paixão de nós, nós estamos. E ouvimos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós precisamos estar de ti agora. Obrigado por teu Senhor tão amoroso. Além de dar o Cordeiro na cruz para nos salvar. Além de nos dar o teu Espírito e a tua palavra. Tu ainda continuas a existir conosco, Senhor. Tu não desistes de nós. Muito obrigado por teu Senhor vem e fala conosco na tua palavra. E o Senhor nos ensina a sair de nós mesmos. O Senhor tira qualquer falso ídolo dos nossos corações. E nos diz que o maior amor da nossa vida é o Senhor. Obrigado porque nunca ninguém nos amou como Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar. E, ó Pai, o Senhor promete nos visitar com restauração nessa manhã. Eu quero pedir um reavivamento. Um reavivamento da nossa vida, um reavivamento na vida desta igreja. Usa o pastor Zé Roberto, o pastor Carlos Henrique, você, cada membro do Senhor, abre os céus e desce aqui na igreja de Moreno, em nome de Jesus. Ó Deus, que cada pessoa que entrar aqui nessa igreja perceba, eu percebi nessa manhã a presença de Deus, Senhor. Pai, que pessoas sejam atraídas nesse lugar. Que pessoas passem na rua e falem, o que está acontecendo nesse lugar? E ouçam a tua palavra, sejam convertidas, salvas, curadas pelo Senhor. Pai, eu quero orar pelas famílias desta igreja. Abençoa, Deus, os maridos, que eles amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Abençoe as mulheres, que elas orem, honrem seus maridos. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe, que haja leitura da palavra nos lares, que haja invocação da tua presença. Que pais vejam seus filhos sendo transformados, que dobraram seus joelhos, ensinaram a palavra, que o Senhor abriu os céus de cima. Pai do céu, use esses homens e mulheres em suas profissões, em seus chamados, no projeto que o Senhor tem para cada um. E se o Senhor despertar alguém aqui para o ministério, para algum missionário, essa pessoa procura o seu pastor que vai conduzi-la conforme a tua vontade. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor restaura a nossa vida. Reaviva-nos, Deus, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos transforme, nos encha da tua palavra, que o teu Espírito sopre vida em nós. Que nós sejamos uma grande bênção em tuas mãos. Eis-nos aqui, Deus. Usa-nos, envia-nos. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para o seu irmão, dizendo que Deus te reavive em nome de Jesus. Que Deus te restaure em nome de Jesus. Amém.